Você abre o jornal, liga a TV, acessa o Twitter e pensa: mas isso já não aconteceu antes?
Eu tenho certeza que isso já aconteceu, não é possível!
A gente tá repetindo a história? Eu tô louco!
Quando foi que isso aconteceu mesmo?
Tudo que a gente conhece já aconteceu, é óbvio, esse é o conceito básico da palavra história. É a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Alguns estudiosos, que eu não sei o nome, dizem que conseguiremos prever o futuro estudando o passado. Já o restante dos estudiosos não disseram nada, pois estavam estudando e não queriam ser interrompidos. Portanto, ao longo desses 3 episódios, vamos tentar estudar o passado e seus principais acontecimentos, década por década, começando pelo ano de 1900 até os dias atuais. Bem-vindo à terceira temporada do Van Filosofia.
Atenção para o anúncio excepcional de início de temporada.
Ah, eu que conto?
Você que vai despedaçar o coraçãozinho de milhares de pessoas agora.
De milhares de, sei lá, 5 pessoas?
A gente tem muito ouvinte.
Não, a gente, o Van Filosofia, de fato, tem muito ouvinte. Mas o Capeta, não sei se tem tantos assim.
Tem, sim. Todos os ouvintes do Van Filosofia são ouvintes do Capeta. Confiar.
Mas enfim, gente, não estarei aqui, quer dizer, estarei, vocês vão, né, assim, eu não estarei, eu tô aqui agora.
Já confundiu as pessoas.
É, eu tô aqui agora, tô falando, não é uma alucinação de isolamento social, vocês estão de fato ouvindo minha voz, mas nos próximos episódios, aliás, daqui a pouco vocês já não vão estar mais ouvindo, e nem nos próximos episódios. Então, daí assim, nesse momento eu falaria que eu tô saindo, e daí eu ia falar: o editor, coloca aí uma música triste.
Mas quem é o editor?
Só que o editor sou eu.
Ah, entendi. Então, tá rolando uma música triste aqui em algum momento.
É, então assim, eu não vou estar falando, mas eu vou estar possibilitando que vocês ouçam.
Exatamente. Capeta, eu vou contar o que aconteceu na verdade. Eu sei que você tá com vergonha. Não, Capeta,
tô.
Começou a ser conhecido na rua. As pessoas paravam pra pedir foto, fãs enlouquecidas, rasgando a roupa dele. Ele falou: não, chega, eu vou sair dos holofotes, eu não aguento mais, preciso da minha privacidade. Vou para os bastidores. E
isso.
Aí foi muito assédio, e aí o Capeta agora está nos bastidores desse podcast.
Exatamente.
Mas é isso, pessoal. Eu tenho em mente que o Capeta ainda faz parte do Boa Filosofia, obviamente. Ele é o nosso editor. Ele ajuda no roteiro e ele é o fundador, né, do Van Filosofia. Então, ele está sempre presente, não importa quem esteja apresentando. Então, obrigado por ter apresentado comigo essas 2 primeiras temporadas. E é isso, né? Vamos seguir em frente.
Sim, foi uma honra. Obrigado pela companhia. E estarei aqui ouvindo todos vocês.
Meet me in St. Louis, meet me at the fair.
Esse é o primeiro episódio da terceira temporada do Filosofia. Eu sou a Mel, acho que vocês já me conhecem nesse momento. Se vocês chegaram aqui em algum momento, vocês devem me conhecer. E para essa jornada de 3 episódios, nessa van, nessa viagem maravilhosa que a gente tem, eu convidei o Júlio Pacheco, que é meu amigo.
Sim.
E podcaster profissional. Então se apresenta para as pessoas que não te conhecem
ainda.
Ah, tá.
Sou eu que tenho que falar agora. Eu sou o Júlio Pacheco, também conhecido como Julião. As pessoas me chamam de Julião, na vida real. Eu sou jornalista, eu sou podcaster há algum tempo, já participei, eu participei do Van, né? Primeira temporada?
Do Van, primeira temporada.
É isso, eu sou jornalista, trabalhei com rádio muito tempo, adoro o formato áudio. Agora a gente tá gravando em vídeo pra você que está no YouTube também, mas pra você que está no nosso Spotify, no Deezer e aonde mais você escutar, seja bem-vindo.
Só um disclaimer pra você que tá ouvindo no feed, então no Spotify ou no iTunes. Existe esse podcast, esse bastidor aqui, essa gravação lá no YouTube. Então, em vídeo, né? A gente tá gravando nosso vídeo também. E lá tá sem edição. Então, se você quiser ver os nossos erros, nossa carinha, tá lá. E assim, eu falo erros porque a proposta dessa temporada, ela é complicada. A gente vai falar sobre fatos históricos, a gente vai falar sobre décadas, a gente vai tentar chegar numa explicação do que foi cada década, num conceito do que foi cada década, pra gente, no último episódio, tentar prever a próxima década. Então, começando agora em 2020 e até 2030.
A gente é de humanas e pra gente é mais fácil começar no zero, terminando 10.
Cara, a gente não vai fazer 1901 a 1911. Não, não existe isso. É zero não. A zero, entendeu? É número redondo.
Muito bem. Antes de a gente começar, então, você que tá ouvindo essa abertura maravilhosa, você vai lá no Twitter, vai seguir o nosso Twitter, o nosso Instagram. Por lá a gente vai mandar... Você pode mandar feedback, você pode mandar elogios, você não pode mandar reclamação. Reclamação
pode.
Não.
Pode sim. Eu escrevi ali, ó. Pra mandar feedback, elogios, críticas e contratos de patrocínio de marcas.
Coffee, 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 alô, marcas. Você colocou isso no roteiro.
O sailing do meu roteiro é péssimo.
Então, ó, podcast Van Filosofia no Instagram e _ Van Filosofia no Twitter.
Exato. Porque assim, a gente vai esquecer algum fato, a gente vai esquecer alguma coisa e as pessoas vão querer conversar com a gente sobre isso. Então, vamos começar esse podcast de verdade?
Vamos começar esse podcast de verdade. Agora eu vou ter que ler toda a abertura de novo, né?
Não. Não, porque o primeiro bloquinho que eu queria colocar são os aniversariantes dessa... Os aniversariantes importantes, né? Dessa década.
Quem nasceu na década, tá?
Quem nasceu entre 1900 e 1910. Coloquei alguns nomes que eu acho muito legal, a gente pode ir comentando. Primeiro eu coloquei o Antoine de Saint-Exupéry.
Saint-Exupéry.
Que pronuncia. Que é o Pequeno Príncipe, no caso.
É, o autor do Pequeno Príncipe, né?
É o Menino Príncipe.
O livro que todo mundo ganha quando é pequeno e depois quando fica grande fica com nostalgia, né?
Ah, eu amo. Eu só li, eu não li quando era pequena, eu só li depois de adulta. Eu sou muito apaixonada. Tem um filme que é muito, muito fofinho.
É, que é aquele, tipo, ele é tipo stop motion, não é?
Não, é um filme de 1974 com atores mesmo. Eu acho que ninguém conhece esse filme, é muito obscuro. Mas eu amo, assim, o ator é muito fofinho. Temos Walt Disney. Eu não sei, assim, é tão doido, né? Tipo, eu não se eu perguntasse assim, ah, quantos anos você acha que tem o Walt Disney? Que ano você acha que ele nasceu? Eu não responderia 1900. Nunca, assim.
É, assim,
tipo...
ele não estaria vivo mais, né? Tipo, por mais que ele tenha morrido... Assim, essa galera toda, não, ninguém ia estar viva.
Sim. Mas, sei lá, eu ia dizer 1920. Eu não tenho noção de tempo. Sabe?
É, mas isso vai acontecer bastante ao longo desse podcast, principalmente porque nós somos jovens, né? Quantos anos você tem, Mel?
Eu tenho 29.
29, eu tenho 31, são 2 anos de diferença aí, mas a gente, eu acho que a gente vai sentir bastante isso nesses primeiros episódios, eu acho que com o passar do tempo a gente vai estar bem mais inteirado, sabe?
Quando chegar, sei lá, 1980, 1990, é uma coisa que a gente tem memória mais recente, né? Mas 1900, fazendo esse roteiro, a pauta, eu fiquei, caraca, não acredito que isso aconteceu, sabe? 120 anos atrás. É muito,
pois
muito
não. E pensando na Walt Disney, no Walt Disney, aí você vai falar de Walt Disney Company, é uma coisa que é muito corriqueira no nosso cotidiano. Tanto, tipo, se você for pensar em parque, ou, tipo, os filmes, ou série, ou agora Disney Plus, não sei o que lá. Então, é engraçado mesmo pensar que tudo começou há 120 anos.
É,
né?
É muito doido. A gente tem o Louis Armstrong, da família Armstrong, que vai pra Lua, anda de bicicleta e...
Toca trompete e canta.
Isso. É a mesma galera. O George Orwell, que é o criador do Big Brother.
Exatamente. O grande irmão.
Do reality show, exatamente. Não do livro, do reality show. O livro foi baseado no reality show, sabia disso?
Inclusive, Kleber Bambam está citado no livro.
Exatamente. A gente tem o Salvador Dalí, bigodinho.
Gosto
aqui,
muito.
Ó.
Você gosta do Salvador Dalí?
Então, você sabe identificar uma pintura, um negócio, uma arte do Dalí? Sim, só de olhar?
Sei, assim, sei. É, mas porque eu tive um curso de história da
arte. Ah, é verdade. Boa.
Eu sei porque eu gosto bastante dali. E recentemente eu fiz uma viagem em que eu fui no museu do Magritte. E aí tava tendo uma exposição que era comparando os dois surrealistas, o Magritte e o Dalí. Obra a obra. Então, assim, janelas. Aí como os dois retrataram, com as obras originais, assim. Foi muito foda.
Que legal.
E aí agora você reconheceu um pouco melhor.
É. Então,
normalmente
quando a gente
eles são pequenininhos. Você que tá vendo no YouTube, eles são pequenininhos assim. Tem algumas coisas maiores, mas ele gostava de pintar tudo pequenininho.
Mas a gente tem mais aniversariantes. Pablo Neruda nasceu nessa época também, que era um poeta. Já leu alguma coisa do Neruda?
Não li coisas do Neruda, mas sei que tem muita coisa dele no Chile, né? Ele é chileno.
No caso. As coisas estão lá que ele era de lá. Caso.
Não necessariamente. Tem coisa minha.
É, tudo bem, tá bom.
Tem coisa minha em Brasília, sei lá. Eu não sou de Brasília. Namorei em Brasília.
Mas você falou um país, né? Chile.
É, você entendeu, Mel. Se você for pro Chile, tem muita coisa do Neruda lá.
A gente tem a Frida Kahlo, que eu também, assim, se você me perguntasse, ai, que ano que nasceu a Frida Kahlo? Sei lá, eu ia falar, ah, nasceu aqui, sei lá, 20 anos atrás. Não sei, eu não tenho noção de nada.
É, a Frida eu sabia que ela era mais veinha, porque, assim, as fotos que tem da Frida Kahlo, os registros, assim, a gente tá muito acostumado a ver a Frida em autorretrato, né? Que ela se autorretratava muito. Mas as fotos, elas são muito antigas. Então, acho que faz sentido ela ter nascido nessa década.
Não, assim, faz sentido porque ela realmente nasceu, né?
Então... Exatamente. Não, eu acredito. Se você tá falando, meu, assim... Sério, eu acredito 100%.
A Katharine Hepburn também nasceu nessa época. Grande atriz.
Eu também acharia que ela seria mais nova.
Eu também. Esse aqui acho que pega todo mundo. Oscar Niemeyer.
Mas tem aí o ano que ele nasceu, Oscar Niemeyer? Porque ele nasceu nessa década, ele pode ter nascido em 1910.
Mas mesmo assim, é muito... 1907, dia 15 de dezembro de 1907. Ele morreu aos 104 anos.
Oh, isso é incrível, né? Lembra
não
que era
é?
Piada, né? Quando que o Oscar Niemeyer vai morrer?
Morreu. Né? E não. Por último, aqui na nossa lista, Carmen Miranda.
Que não era brasileira.
Que não era brasileira, também é uma coisa que eu... Folclore muito doido, né? A gente pensa no Brasil, ela com um cacho de banana na cabeça.
É, mas ela foi um ícone no Brasil, né? E é engraçado também, ela tocou muito na época que os cassinos eram muito fortes aqui no Brasil, né? E ela era tipo a estrela principal dos cassinos no Rio de Janeiro e tudo mais. Por isso ela ficou tão popular também, ela depois exportou muito a cultura brasileira para os outros países, mas ela não era brasileira.
Bom, como a gente falou, a gente não vai falar de todos os acontecimentos da década, porque seria impossível, mas a gente vai falar dos mais famosos, dos mais importantes, talvez, em
e
algumas áreas.
E também dos que a gente se identificou, né, Mel?
É, então, assim, tem muita coisa de cinema, tem muita coisa de música, muita coisa que a gente conhece, que você vai ouvir e você fala, ah, eu já ouvi falar disso, assim, sabe? Então... Se a gente começasse a falar de mil coisas, tipo, ah, aconteceu um terremoto na cidade ABCD, a gente nunca ia saber, sabe? Então, a gente coloca coisas que a gente consegue se relacionar e também pra gente ficar mais fácil no final a gente tentar, tipo, olha, essa década foi a década do X, assim, sabe? A gente achar o tema geral da década, sabe?
É, o que eu acho que é relevante dizer também é que, assim, esses acontecimentos, tipo, terremoto de não sei de onde, pode ter sido muito relevante pro morador da Islândia lá que teve terremoto. Pra gente não foi, então tá tudo bem, deixa ser relevante pra eles e pra gente não ser.
É, exato, a gente tentou pegar coisas relevantes no mundo inteiro, né? Que aconteceram em algum lugar, mas que foram relevantes pro mundo inteiro. Primeira coisa que eu coloquei aqui, 1901. A rainha Victoria morreu, e aí com isso acabou a era vitoriana, que é uma coisa que a gente escuta muito falar. Eu, assim, tudo que eu sei de era vitoriana vem de Sherlock Holmes, não vou mentir. Tá. Só penso em Sherlock Holmes quando vem era vitoriana. E aí ela morre, o filho dela assume, e aí começa a era eduardiana, que eu não sei nada a respeito.
Eu também não, então fica aí o convite pra você ouvinte, se você quiser saber mais.
Exatamente.
Tem um monte de coisa na internet. Aí
muita coisa. A única coisa que eu dei uma pesquisada é que quando você coloca era eduardiana no Google, por exemplo, aparece muita coisa de moda. Então, aparentemente...
Mas moda da época?
É, então aparentemente o Eduardo era um líder que gostava de moda. Pelo que eu procurei, assim, ele era muito social, ele era o influenciador da época.
Tá,
então,
um socialite.
Ele andava com a elite e tal, então foi um período que isso que tava muito em alta. Também tava acontecendo ao mesmo tempo na França a Belle Époque.
Sim.
Então, uma coisa que também tem muito a ver com moda, então o senhor Eduardo, rei, ele gostava dessas coisas. Dia 1º de... Tem alguns que tem a data, eu acho tão engraçado. Dia 1º de janeiro de 1901 é formada a Austrália.
Isso é muito doido, né?
Primeiro que assim, o nome oficial da Austrália é Commonwealth of Australia. Não é só Australia. Igual o Brasil, né?
República Federativa do Brasil.
Eu não sabia que chamava Commonwealth of Australia. E aí, em 1901, foi criada a Austrália. Eram 6 colônias e elas se juntaram. E aí a Austrália foi formada. Então, a Austrália é velha, como a gente pode ver. Você já foi pra Austrália?
Não, nunca fui. Era uma das viagens que eu tinha vontade de fazer, que eu ia fazer, mas que eu acabei cancelando pra ir fazer outras viagens que eu já tinha feito, sabe? Que é o caso da Islândia. Eu fui 2 vezes agora recentemente. Você que tá aí no YouTube, ó, essa foto aqui é da Islândia. E aí era uma das coisas que a gente tava cogitando ir, mas não, meu coração bateu mais forte, eu tive que voltar pra Islândia. Já foi pra Islândia? Pra Austrália, quer dizer?
Não, eu não queria. Porque eles têm uns bichos muito esquisitos lá, você sabe.
Ah, mas não no meio da cidade. Se for pra Sydney,
ah, bicho, é no meio da cidade. Você vai no banheiro... Não, canguru eu quero ver. Agora você vai no banheiro e tem uma tarântula desse tamanho, do tamanho da sua cabeça, na privada. E
não,
aí,
você sabe que você mora no Brasil, né?
Mas eu nunca vi uma areia desse tamanho.
Não, eu sei, mas assim, eu acho que o pessoal lá deve... Assim, na cidade, Mel, não é que você vai morar no meio do mato.
Não. Você vê nas redes sociais... Tudo que tá na internet é verdade, Júlio. Você vê nas redes sociais as pessoas com uns bichos esquisitos na Austrália, umas cobras doidas, uns bichos doidos. Eu tô de boa na Austrália.
Se um dia chegasse um jabá falando assim, do Visit Australia, você ia falar assim, não,
ai,
tem tarântulas, eu não vou por causa delas.
Eu ia, mas eu ia com medo.
Entendi.
Mas assim, se eu for escolher um lugar pra viajar e pagar com o meu dinheiro, não vai ser a Austrália, assim, a princípio, tá?
Tá bom, não, tudo bem. Tá bom. Vida sua, você faz o que você quiser.
Entre 1900 e 1901, ali, Marromeno, teve o rádio, que é uma puta...
Novo, do caralho, eu não sabia disso. E eu sou radialista, né? Tipo, fui durante muito tempo radialista, eu achei isso fantástico.
É um puta bagulho, que é assim, tinha um cara chamado Reginald Fessenden. Uhum. E aí ele fez uma primeira transmissão de voz, só que era tipo bem curtinha, esse negócio bem amador. Foi em 1900 isso. E aí em 1901, o Marconi, que é o cara mais conhecido, sabe, era conhecido como o criador do rádio, né? Você vê, uhum. É sempre assim, a gente vai chegar nisso depois, naturalmente. Sempre tem um cara que fez antes, e aí vem outro filho da puta e toma os créditos, é sempre assim, mas tudo bem. Ele fez, em 1901, uma transmissão transatlântica, o Marconi foi lá e se mostrou.
Oh, mas isso é treta também, fazer uma transatlântica.
Não, com certeza.
É só você pensar que a gente tá andando aqui na Avenida Paulista, tudo falha no rádio.
Exatamente.
Tipo,
e
o cara
tava fazendo isso em 1901, mano. Tipo.
Então, o cara foi foda.
Pô, exatamente. E aí, em 1906, é registrado como a primeira transmissão de rádio pra entretenimento ou música, assim, né? Eu não sei exatamente o que foi um dos dois, mas foi o Reginald Fessenden, que ele falou, filha da puta do Marconi. Foi eu que inventei essa merda, vou lá e vou fazer o que eu quero.
Cara, legal, porque isso revolucionou, e assim, eu acho que ao longo das décadas que a gente for falando aqui, a gente vai falar desses negócios, tipo, vai ter a criação da TV, depois vai ter a internet chegando, e sempre tem aquele negócio, será que a TV vai substituir o rádio? Ou será que a internet vai substituir, o Netflix vai substituir a TV. E estamos aqui em 2020 fazendo rádio. Isso aqui é rádio.
Basicamente.
Para você que está no YouTube, não. Mas para você que está ouvindo só a gente, sim, isso é rádio. É um rádio diferente, é uma adaptação do rádio, ele se transforma, mas isso é lindo, cara, a gente tá fazendo a mesma coisa que faziam em 1900. Assim, a gente faz várias coisas que eles faziam em 1900.
Isso que eu ia falar, a gente... É isso que é muito doido, assim, eu pensei nesse tema pra temporada, justamente pra gente chegar agora em 2020 e falar, caraca, a gente faz exatamente as mesmas coisas que a gente fazia 120 anos atrás, sabe? Porque a gente vê isso, tipo, na rede social, nossa, mas a história se repete. É, basicamente é isso, a história se repete. Vamos continuar. Em 1902, Cuba ganhou a independência dos Estados Unidos. E aí, assim, não tava prestando atenção nessa aula da escola, sabe?
Eu também não. Mas então, eu acho que eles pulam essa parte.
Será?
Eu acho que eles,
sim,
eu acho
né?
que eles vão pra revolução, sabe, depois.
Pode ser. Porque pelo que eu entendi, assim, Colombo também descobriu Cuba, que esse filho da puta, né? Saiu descobrindo a parada toda e cagando a vida de todo mundo que morava lá nos lugares. E aí, quem proclamou a Cuba pra ele foi a Espanha, certo?
Tá.
Então, a Espanha era dono de Cuba.
Sim,
e aí,
colônia espanhola.
Isso, e aí Cuba falou, chega, não quero mais essa porra. E aí os Estados Unidos falou, pô, acho da hora, vou te ajudar a se libertar. Aí Cuba se libertou da Espanha, e aí os Estados Unidos falou, legal, agora você é minha.
Tá, e aí em 1902 eles conseguiram a independência dos Estados Unidos, que
isso,
é a segunda independência.
Então,
nossa, cara, é difícil ser cubano, hein?
É muita treta, eu coloquei, ó, Cuba era colônia da Espanha até 1898. E aí, nesses anos de diferença, ficou regida pelos Estados Unidos, mas assim, sabe, sempre se fudendo e... Anos depois, a gente vai falar isso na década correspondente, mas aí teve a revolução em Cuba, né?
Isto. 1903, Ford Motor Company, a Ford mesmo, essa Ford aí
a
que faz
Ford.
Ford Ka, fez o seu primeiro modelo, que não é o Ford Ka, é o Ford A, o Model A, que é o primeiro carro. do mundo,
é,
né?
É, então, mas assim, não é o primeiro carro do mundo, é o primeiro carro da Ford. Não? Já existia carro antes.
Ah, tá, mas aí a gente vai falar de revolução industrial, essas coisas todas,
então,
né?
Então, mas aí, é, exato, mas aí a Ford falou assim, ah, vou fazer esse carro aqui. E aí se tornou, sei lá, eu não sei, eu acredito que seja a maior produtora de carros do mundo.
Não sei, viu? Acho que talvez seja, tipo, a General Motors, porque a GM tem, tipo, uma penca de marca. Deixa eu ver. Vamos procurar. What?
Procura, porque o que existia antes era Volkswagen, se eu não me engano.
Volkswagen, em 2019.
É a maior?
É a maior do mundo, a Volkswagen. A segunda maior é a Toyota. E a terceira é uma que chama Daimler, que eu não conheço.
Mas enfim, quando você pensa em linha de produção, você pensa em Ford, né?
Fordismo, ele inventou um método de produção que é usado até hoje.
Existe. Tem até um nome, Fordismo. Então, enfim, é. Ford.
Muito bom. 27 de setembro de 1905. O que, que é isso? Anos Mirabilis Papers.
É o nome do... É o TCC do Einstein. Ele foi lá e fez esse documento cheio de coisa complicada. E é daí que surgiu aquela famosa equação que é E igual MC ao quadrado.
Ah, tá.
Que eu não sei o que significa. Massa versus...
Tem aceleração.
Aceleação ao quadrado. Coisa de Einstein, entendeu? Mas aí foi em 1905, ele fez esse paper, esse trabalhinho, botou ali na capinha, sabe? Tipo, a BNT, bonitinho, escreveu anos, que eu acho que ele tava um pouco irritado, mirabilis, que eu não sei o que significa. Uhum. E aí surgiu essa equação.
Cara, imagina, assim, a gente acha chato pra caralho a BNT, né? Imagina o Einstein lá atrás, justificando o bagulhinho na mão, né? Porque,
na folha de almaço.
Não tinha o Word pra você ficar justificando os negócios, colocando nota de rodapé.
É por isso que ele tirava as fotos assim, com o cabelo todo louco, com a língua pra fora.
Exatamente, ele é tipo, a BNT eu não te aguento mais, deixa eu te mostrar minha língua aqui.
Tadinho, ele tava muito, muito doido das ideias. Mas absurdo, eu queria ser amiga, né, do Einstein, assim. Se eu pudesse escolher uma lista de pessoas, se eu pudesse escolher uma pessoa, só não seria o Einstein, mas se eu pudesse escolher uma lista de pessoas pra trazer de volta à vida e, tipo, e jantar.
O Einstein?
Eu queria entender o que que se passa na cabeça dele. Você
então,
não queria?
Você não ia conseguir.
Não sei, às vezes ele explicando.
Ele ia começar umas pirações, eu acho.
Mas às vezes ele explicando com palavras, ele é melhor do que nas contas, entendeu?
Pode ser. Mas nós, como tipo, pessoas de humanas, eu achei meio ousada essa sua afirmação
numa
aí.
Numa mesa do Outback, o Einsteinzão lá, tomando um chope.
A mesa do Outback cabe bastante gente, né?
Então... Aí o Einstein lá tomando um chopão, aí ele pega os ossinhos da costela, faz uma equação pra explicar pra gente. Eu acho que ia dar certo.
A gente ia poder pedir aquela cebola gostosa? Que
pode, eu acho que o Einstein deve gostar daquela cebola, eu acho.
Outback, patrocina nós aí.
Exatamente. Mas aí não vai ter o Einstein, infelizmente, a gente vai ficar devendo.
Ah, mas a gente acha um sósia, sei lá. 18 de abril de 1906. Ah, teve um terremoto aí. Você falou que não ia ter terremoto? Terremoto.
Então, mas é que esse terremoto é importante. Porque tem filme dele.
Ah,
é por isso que é importante.
Eu não li essa parte. Ah, Falha de San André. Caralho.
É.
O filme do The Rock.
É.
Eu gosto desse filme.
Então, a Falha de San André já existia.
Tá.
E aí teve um... Porque assim, é um negócio geológico que existe. E aí teve um terremoto lá nessa falha aí, e assim, foi, tipo, destruiu São Francisco inteiro, e aí uma coisa que eu, pesquisando, eu descobri que, assim, 90% da destruição foi por causa dos incêndios, e não por causa do terremoto em si, porque quando teve o terremoto, os canos e as tubulações de gás, elas explodiram, e a cidade inteira pegou fogo, ficou pegando fogo por muito tempo, e não é um negócio que você pensa assim, tipo, nossa, sei lá, vai ter um terremoto, ah, beleza. Vai ter, tipo, desmoronamento, prédios, casas vão cair. Você não pensa no incêndio, né? Eu acho que é muito doido isso.
É, assim, eu fico pensando, os Estados Unidos, historicamente, aí eu não sei, eu tô chutando, tá, gente? Em 1906, eu não sei como eram as construções americanas, norte-americanas, arquitetura e engenharia norte-americana. Mas lá eles fazem muita coisa com madeira, né? Até hoje.
Pois é.
Então, eu suponho que madeira seja mais inflamável do que alvenaria, por exemplo, como é a nossa alvenaria aqui brasileira, que é muito bem feita, por sinal. Por isso que eles sofrem tanto quando tem terremoto, quando tem furacão, essas coisas todas lá. Então, eu acredito que tenha realmente acontecido isso. Em 1906, 18 de abril de 1906, um terremoto de magnitude 7.8, lá na Falha de San André, destruiu São Francisco inteira. Caraca, matou pelo menos 3 mil pessoas, deixando 225 a 300 mil pessoas moradoras de rua, em situação de rua, sem casa.
Assim, não que seja uma coisa boa, mas tipo, até que ele matou poucas pessoas, vou colocar entre aspas aqui, 3 mil hoje em dia, é que a gente tá falando de 1906.
É,
hoje
a gente tá falando em tempos de corona também, né? E...
É, hoje, pra gente, qualquer coisa, 3 mil, nossa, estamos no lucro, né? Porque... É, meu Deus.
Mas, em número de aviões, seriam mais ou menos uns 10 aviões, uns A320.
Nossa, eu sempre penso em número de aviões, e aí é um número absurdo. Em 1908, o Geiger, eu acho que é Geiger que pronuncia, né? Eu tô na dúvida. Eu já vi isso em, sei lá, você assistiu Chernobyl?
Assisti, ótimo, ótima série.
Então, eles falam lá, mas eu não lembro como é que pronuncia. Mas o Geiger, eu acho que é isso, é o contador de radiação. Então é aquele negocinho amarelinho que fica... E aí você chega perto do plutônio, sei lá. E aí
urânio,
morreu.
Não é? Urânio?
Urânio, plutônio, não sei. Césio.
O negócio radioativo é césio, o césio deve também apitar.
Então, se você comprar um Geiger counter e aí você for pra Chernobyl, não vai, assim, primeiro que é perigoso, né? Vai fazer
não,
turismo perigoso.
Não, você pode fazer
tudo. Ai, mas eu não confio.
Ô, Mel, você precisa começar a ampliar esses seus turismos aí. Você não vai pra Austrália por causa das tarântulas. Você não vai pra Ucrânia por causa da radiação. Tá controlado lá já, meu.
Não tá, não sei. Não.
Onde
é
mais
legal.
Você não iria?
Mas eu só tô falando coisas assim, tipo, reais. Um bicho do tamanho da minha cabeça e radiação. Eu não tô falando assim, ah, eu não vou pra Austrália porque lá chove. Não é uma coisa assim.
Não,
eu estou
entendo.
Dando razões.
Pô, cara, eu iria demais pra Chernobyl. Aliás,
eu
fiquei com muita vontade depois de assistir a série. Você gostou da série?
Eu amei a série, mas eu fico com cagaço. Radiação. Porque assim, a tarântula, você vê a tarântula e você pode sair correndo, você pode tentar matar ela. A radiação você não vê.
Você vai sair correndo uma tarântula do tamanho da sua cabeça.
Isso, mas enfim. Você pode fechar a porta, ela não vai entrar. Agora a radiação, ela passa pela porta, Júlio.
Uhum.
Ela passa pela parede.
Eu entendo, mas você não vai ficar lá morando.
Eu fiquei tão ansiosa.
Tem gente que tá trabalhando lá
Chernobyl.
Até hoje, você tá ligada, né?
Ai,
que a usina ainda funciona. Bom, então foi isso. O Geiger criou em 1908 essa incrível ferramenta para detectar radiação. 1907. A gente voltou aqui um pouco, mas tudo bem, porque o podcast é nosso, a gente faz do jeito que a gente quiser.
É, e porque também esse tema a gente vai expandir, que esse tema é tenso.
Ah, então vamos lá. É a crise de fome da China. Por conta de chuvas, as plantações foram danificadas, levando 25 milhões de pessoas à morte por conta da fome. E aí a gente tem uns dados aqui que são interessantes, não interessantes de legais, são interessantes de curiosos.
Exato.
Envolvendo outras diferentes tragédias que aconteceram na China e que levaram muito às mortes, acho que muito por conta de fome. É, todos eles por conta de fome,
então...
Né?
Essa foi a segunda maior tragédia envolvendo fome. E as três maiores tragédias envolvendo fome no mundo foram na China. Eu coloquei
doido,
porque eu achei
né?
muito doido isso, assim. Eu não sabia dessa informação. Essa de 1907 foi a segunda. A primeira a gente vai falar mais pra frente, porque ela foi um pouco mais pra frente. Mas ela matou muito mais gente, ela durou alguns anos. Pra mim isso é muito doido, eu fiquei, tipo, muito tempo nessa página de lista de tragédias vendo, assim, e muita coisa acontece na China mesmo. E aí, hoje em dia, por exemplo, você falou do corona, a gente julga a gente, né, entre aspas. Ai, porque chinês come cachorro, porque chinês... Mano, eles passaram por muita coisa, A cultura deles é completamente diferente da nossa, sabe? Eles passaram por fomes que a gente nunca passou aqui. Então, obviamente que a cultura de comida deles é diferente da nossa, sabe? E aí, quando você vê esses dados, você entende, assim, você fala, nossa, não, realmente, cara. As pessoas estão morrendo de fome, você vai comer o que tiver, sabe?
É, só pra você ter uma noção, essa crise de fome que a gente tá citando agora, de 1907, matou aproximadamente 25 milhões de pessoas. Recentemente, nós passamos aqui no Brasil de 1 milhão de casos do corona. A gente não sabe quando você tá ouvindo esse podcast, mas, enfim, é muita gente, 25 milhões de pessoas, é tipo São Paulo, a grande São Paulo inteira, basicamente isso. É, todo mundo da cidade de São Paulo, se todo mundo da cidade de São Paulo, mais ABC, mais Guarulhos e tudo mais, se todo mundo morresse, seria isso. E a gente pede
Muita coisa, muita coisa. Tem países que não tem isso, eu acho, de pessoas, sabe? É
tem,
que Brasil é enorme, né, mas... E eu fiquei muito impressionada mesmo, assim. Já que a gente tá falando de corona, a gente tá falando de tragédias, eu coloquei algumas informações de pandemias que já aconteceram, a gente vai falar isso em todas as décadas, mas é muito interessante também, porque na lista, assim, sempre tem uma influenza. sempre tem uma gripe matando geral. Gripe é foda, né?
É louco e assim, a gente tá muito sujeito, né? Porque é esse negócio da radiação, né? É um negócio invisível. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia ter uma pandemia como a gente teve agora? Como a gente tá vivendo nesse exato momento, gravando à distância, né? É muito louco, assim. Eu lembro quando rolou H1N1, né? Eu peguei H1N1. Foi trash e tal. E agora esse negócio
do cura. Não foi esse esquema todo. Não teve máscara, não teve quarentena. Não teve nada disso.
É, assim, a gente só meio que ficou de olho, assim, e sabia se alguma coisa acontecesse, vai pro hospital pra ver alguma coisa, pra ver se vai ficar ruim ou não. O H1N1 tinha um grande negócio que era o remédio, que era o Tamiflu. Sim. Nesse caso, a gente não tem remédio, né? Ficou comprovado que a cloroquina não funciona.
Exato. Então... Não, e assim, eu tava procurando os dados de H1N1, eu acho que no mundo, eu não sei, posso estar falando errado, mas foi coisa de, tipo assim, 18 mil mortes. A gente passou isso no corona em uma semana. Sabe? Então...
É isso, hoje em média, a cada 2 semanas no Brasil, no momento que estamos gravando esse episódio, um aumento em a cada 2 semanas no Brasil, a gente perde 18 mil pessoas. Basicamente isso.
Então, é foda. Entre 1900 e 1910, tinha algumas epidemias e pandemias acontecendo. Tinha a peste bubônica, tava rolando ali, tava rolando em São Francisco, matou algumas pessoas, na Índia, e eu não sei onde é aquele lugar que tá ali no roteiro, mas tá ali.
Fremantle. Ah, a gente vai descobrir agora. Não, é agora que a gente vai descobrir.
Matou 4 pessoas em Fremantle. Desculpa, gente, de Fremantle.
É uma cidade na Austrália.
Austrália lá.
Olha a Austrália aí.
Caraca. Desculpa, eu tinha acabado de fundar a Austrália e já vi uma peste bubônica. E aí uma loucura aqui é que entre 1900, e aí foi até 1920, mas começou em 1900, teve a doença do sono na Uganda. E ela matou, tipo, de 200 mil a 300 mil pessoas.
Maluco, é muita gente.
Chama tripanossomíase africana, ou doença do sono. É muita coisa, né?
Agora eu vou ter que pesquisar sobre a doença do sono.
Pesquisa a doença do sono.
Então estamos aqui no site do Médicos Sem Fronteiras, essa é a nossa fonte. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 97% dos casos reportados são causados pelo parasita tripanossomíase. Encontrado nas regiões oeste e central da África. O restante dos casos é causado por um outro bichinho aí, que é encontrado nas regiões sul e leste da África. Os casos de tripanossomiase, sei lá como é que fala isso.
Tripanossomíase, eu acho.
Isso. Humana africana foram reduzidos de 37 mil novos casos em 1999 para 3 mil casos em 2015. Isso quer dizer que essa doença ainda está relativamente ativa. Que doido,
é que ela,
cara,
surgiu nessa época, 1900, e matou muita gente. Porque, por exemplo, quando você escuta a frase peste bubônica, te dá um pavor, né?
É. Mas aí, pavor, mas exemplo, é porque a gente ficou acostumado a ver a peste bubônica como um negócio assim, terrível, né? Não, não chegou perto de outras coisas, né?
E é mais conhecido na mídia, né? Do que você falar da tripanossomíase, por exemplo. Mas, por exemplo, nessa década que a gente tá falando, em 1900, a peste bubônica matou, tipo, nem 200 pessoas ali, o que tá computado, e doença do sono matou 200 mil pessoas.
Louco. E aí tem um negócio interessante, ó, do tratamento, né, da doença do sono. Por muito tempo, o tratamento da doença do sono foi feito por um medicamento derivado do arsênico, que de tão tóxico, levava à morte um de cada 20 pacientes.
Caraca. O tratamento é foda, né? Você ser morto pelo tratamento. Tipo, o tratamento é tão perigoso.
Mas é isso. Isso aí é que a gente falou de doenças e pandemias. Foi interessante a gente trazer essas informações aí.
Porque toda década a gente vai ter alguma coisa acontecendo incrível. A gente tá muito agora, a pandemia. Mas toda década tem alguma epidemia de alguma doença rolando. É bizarro.
É, algumas mais graves, outras menos graves, né? Esse negócio assim de todo mundo parar.
É,
o mundo inteiro, né? Todos os países e tudo mais, é mais raro, né?
Agora vamos falar como tava o Brasil em 1900. Você lembra do Brasil em 1900?
Eu não lembro, porque eu não tava aqui. Mas a gente tem a história aí pra contar pra gente, né?
Não, eu lembro de tudo. Eu tava lá, vou te contar tudo. Primeiro que assim, entre 1900 e 1910, a gente teve 5 presidentes.
Louco, hein?
Não é?
Parece até o momento que a gente vive aí, assim, não sei.
Todo mundo que tá ouvindo vai lembrar desses nomes. Você já ouviu alguma vez na vida.
Eu primeiro sei de um o... deles por causa do aeroporto. Tem um aeroporto
é,
que...
Não, mas eu acho que todos são famosos. Eu acho que o segundo é menos, ó. Campos Salles, eu acho que é bem conhecido.
1898 até 1902.
Aí depois veio Rodrigues Alves, entre 1902 e 1906. Esse eu acho que é o menos famoso, Rodrigues Alves. Aí Afonso Pena é famoso.
Dá nome ao aeroporto em Curitiba?
Exatamente. 1906 a 1909. Aí Nilo Peçanha, que também é um nome muito conhecido. Que eu não sei porquê. Assim, não sei porquê. Ele foi presidente do Brasil, mas existe alguma outra coisa que chama Nilo Peçanha? Não sei. Talvez seja uma rua. Eu não sei.
Pode ser. Todos eles com certeza são ruas.
É, com certeza. Por último, em 1910, e aí depois ele foi até 1914, o Hermes da Fonseca. Esse também é muito famoso, esse nome.
Muito conhecido.
Não é?
Mas também não sei muito da história de nenhum deles.
Não, eu não sei da história de nenhum, não me pergunte nada. Eu sei que algum morreu, outro foi assassinar, não sei.
Esse podcast é pra você, tipo, jogar umas conversas na mesa, assim, e aí o pessoal fala assim, caraca, você sabe dos presidentes que, que foram do Brasil em 1910? Aí você vai falar assim, Afonso Pena, dono do nome, dá nome pro aeroporto de Curitiba. Mas aí, se você quiser se aprofundar, e fica contigo, tá bom? Temos dados interessantes aqui, mas eu gostei desses dados que você separou aqui. Não, e eles são muito curiosos. Em 1900, a população brasileira era de 17.318.556 habitantes. Ou seja, menor do que a Grande São Paulo hoje.
Vamos fazer a comparação, que hoje em dia a gente tem quase 200 milhões de brasileiros, certo?
É, um pouco mais de 200 milhões, né?
A gente já
220
já passamos
mil,
de 200 já milhões? Passamos. Eu lembro da música da Copa. 180 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Era 180,
não,
onde surgiu mais 20 milhões, 40 milhões?
Mel, eles vão atualizando essa música, tipo, desde da Copa de 70.
Tá, a gente tá com 209 milhões de brasileiros. Em 2008, nossa, a gente já tá...
Então, é 250, é vai, vamos dar um chupão.
Tá bom. 250 milhões de 2018. Mas é
em
isso.
Em 1900 eram 17 milhões.
É muito longe.
Muito longe. E o mais curioso, que o estado mais populoso na época, entre 1900 e 1910, era Minas Gerais, com 3.594.471 habitantes. E hoje, Mel?
Hoje em dia, São Paulo tem 45.909.049 pessoas. Mas Minas tá em segundo. Cara, Minas tá em segundo com metade. Minas tem 21 milhões.
Nossa.
São Paulo, 45 milhões.
Todo o progresso de São Paulo, né?
Nossa senhora.
Mas a lista lá, em 1900, era isso. Era Minas Gerais em primeiro lugar com 3 milhões e 500 mil habitantes. São Paulo com 2 milhões e 200 mil. Bahia com 2 milhões e 117 mil. Pernambuco com 1 milhão e 178 mil. Depois Rio Grande do Sul com 1.149.000.
Rio de Janeiro nem existia. Cadê Rio de Janeiro, né, nessa lista? Porque hoje em dia ele é o terceiro.
Mas o Rio de Janeiro é meio pequeno, né? Tipo, assim, tem bastante gente morando lá na cidade do Rio de Janeiro e tudo mais, mas o estado é muito pequeno, né? Se for comparar com São Paulo.
Ó, porque hoje em dia é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Paraná também tá nessa lista.
É, tem que levar em consideração que em 1900 os estados todos não estavam formados, né?
Não?
Acho que não.
Acho que sim. De 1500 para 1900 deu tempo?
Então, mas 1900 para... São 100 anos que a gente tá falando aí, Mel.
Ah, eu acho que em 100 anos não mudou nada nos estados. Eu não pesquisei isso, mas... A gente tá falando de, quantas pessoas tem? Em 1903, tinham 6 automóveis em São Paulo. Isso é tão legal. Tinha 6 carros.
Já sei demais, cara. Hoje eu tive que andar
Paulista
aqui no meio da pandemia. Eu vi pouquíssimos carros na rua hoje. Porque a gente tá no meio de uma pandemia, né?
Uh-huh.
E imagina na época, 6, se tivesse que fazer
6
um lockdown...
Carros. Só que assim, ó, em 1903 tinha 6. E aí, um ano depois, já tinha 83. Já começou a melhorar. E aí já virou o que é hoje, já.
Tudo por conta do Fordismo, né?
O Fordismo. Então, diz aqui que a partir de 1907, a gasolina começou a ser oficialmente importada. E aí, é legal que tem esse disclaimer aqui, ó. Não se sabe como conseguir um combustível para mover os veículos, porque só a partir de 1907 a gasolina começou a ser importada. Então, tinham carros que não andavam. Eu acho que essa é a verdade. Os carros ficavam parados.
Ou eles eram também, sei lá, devia ter uma outra forma de combustível,
flex?
Sei lá.
Vai fazer que era flex. Tinha o kit gás no porta-mala.
Cara, não sei, mas eu acho que...
Eram 6 taxistas que tinham em São Paulo.
Não faz sentido você ter um carro se não andar com ele.
O carro, eu não sei, ó, aí vamos lá. Carros eram movidos a carvão? Não, né? Mas, tipo, não,
mas,
Titanic.
Mas teve carro que era movido a água, eu acho. Tipo, água quente. E aí,
tipo um ferro de passar, assim.
Não, tipo uma locomotiva, não? Locomotiva não é assim?
É carvão, não é?
Puta, velho, sei lá, fudeu, né? A gente tá falando muita merda.
Acho que não, a gente tá dando vários dados aqui. Olha só, mais uma conversa de bar. A pessoa vai chegar e falar assim, você sabia que em 1903 só tinham 6 carros em São Paulo?
Esse programa devia se chamar Tudo Que Você Precisa Saber pra conversar com seus amigos quando a pandemia acabar.
Perfeito esse nome, tô trocando agora.
Vamos lá. E aí eu tenho a história de quem é o pai da aviação, né? Isso por conta, assim, nós, brasileiros, nativos do Brasil, Terra Brasilis, República Federativa do Brasil, nós aprendemos que o pai da aviação é Santos Dumont.
Uhum.
Porém, contudo, todavia, não obstante, mas lá nos Estados Unidos eles
ensinam... Há controvérsias.
Exatamente. Lá nos Estados Unidos eles ensinam que foram os irmãos Wright. Em 1903, os irmãos Wright fizeram o primeiro voo real com o avião que eles tinham construído lá. Eles já estavam tentando voar há muito tempo, mas eles não tinham conseguido êxito e tudo mais. Em 1906, Santos Dumont fez o primeiro voo com o 14 bis. Então assim, se você for falar quem voou primeiro, foram os irmãos Wright. Contudo, quem voou primeiro sozinho? Porque os irmãos Wright, eles usaram uma catapulta. Eles tinham um trilho em que a catapulta ia lá, impulsionava ele e o avião levantava voo.
Aí eu acho fácil.
Santos Dumont? Não, Santos Dumont rodou o motor, acelerou, taxiou, fez toda a parada, V1, levetou e foi embora. Contudo, eu vou te fazer uma pergunta, Mel. Não tô querendo, assim, que apagar a história do Santos Dumont. Quando você...
Você tá do lado dos irmãos Wright?
Calma, vou te fazer uma pergunta. Você tem um avião de papel. Você que está aí no YouTube, você tá vendo aqui um avião de papel, um modelo de avião de papel.
Ele veio preparado, veio com props.
É que isso aqui é um negócio de decoração, lembrei, tava aqui do lado. Quando você joga o avião de papel pela janela, esse avião de papel, ele está voando?
Não.
Não tá. Ele não tá voando.
Não, porque se eu falar assim, eu estou confirmando que o primeiro voo foi dos irmãos Wright.
Eu acho que tá tudo bem. Você tá voando. Voar
e por quê? Aí uma asa delta é um avião.
Mas aí você acha que...
Asa delta é um avião?
Você acha que é um planador.
Não, mas não é um avião.
É um negócio que voa. Mas ele,
mas
assim,
uma aeronave
um negócio que voa.
É uma outra coisa. É outra parada. É por meios próprios. Tá a definição aí. O avião tem que sair do chão por meios próprios. Não tem que ficar empurrando o avião.
Ué, mas o planador não é um avião?
Mas... Não.
Ele é puxado por outro avião. Ele sai voando, depois ele solta e ele vai planando ali pro resto da vida.
É um planador, não é um avião. Pronto.
Não, mas ele é um avião, meu.
Eu sei. Mas eu acho que existe essa diferenciação. Porque senão eu não ia ter essa controvérsia toda. Entre os Wright e os Santos Dumont. Tipo, um empurrou, o outro é motor. Até, assim, tudo bem, só o Brasil acha que o Santos Dumont é o pai da aviação e o mundo inteiro considera os irmãos Wright, só que tem alguma coisa na França também, tem algum francês, existe um francês que considera o Santos Dumont como pai da aviação também, porque ele era francês também, né?
Tem a história, né, que o Santos Dumont, assim, ele tinha muito mais controle sobre a aeronave do que os irmãos Wright. O Santos Dumont, ele conseguiu fazer curva, ele deu um voo mesmo, assim,
então,
depois de muito
falando.
Pouco tempo. Eu acho que a discussão sobre quem veio primeiro, quem é o pai da aviação, acho muito besta, assim... Não,
não,
calma. Eu acho que assim, tudo bem, o Santos Dumont foi super importante. É nome do aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont. Mas, inclusive todos os nomes que a gente citar aqui que tiver o nome do aeroporto, eu vou citar, tá bom? Mas, assim, eu acho que não muda nada, sabe? O Santos Dumont foi muito importante para a aviação no modo geral. Porque depois ele ainda fez muita coisa. Ele tem muito a ver com balão também, o balonismo, depois com os... Como que chama aquele negócio da Goodyear lá que tinha? Tá ligada, né, que eu tô falando?
Tô ligada, aquele negócio lá.
Você também
dirigível.
Tá ligada aí na sua casa.
Dirigível.
Dirigível, muito bem. Ele também tinha dirigíveis e tudo mais. Então, assim, Santos Dumont foi muito importante. Os irmãos Wright também foram importantes, porque eles tinham um fator de engenharia muito forte. Mas eu acho que foram os irmãos Wright, viu?
Nossa, tô triste. Assim, não muda nada pra gente, absolutamente nada. Mas é só um gostinho, a vitória do Brasil.
E agora vamos falar de cinema.
A gente vai falar primeiro sobre um dos filmes, talvez seja um dos filmes mais famosos. Eu não sei se é um filme mais famoso, agora eu não sei. Eu acho que é muito cult, né? Mas é o A Viagem à Lua, do Méliès, que Sim. foi lançado em 1902. O Méliès, ele é considerado como o pai... A gente tá falando de pais, né? Ele é considerado como o pai da ficção científica. Esse filme é considerado o primeiro filme de ficção científica do mundo.
Faz muito sentido.
Já viu? Você assistiu?
Eu assisti. Teve uma exposição no Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo. Muito legal sobre a obra e a vida do Méliès. Então você pode ver. Ali eles tinham vários modelos, réplicas de modelos, do que ele usava nas gravações dos filmes dele. O que é muito legal. Porque ele... Primeiro ele desenhava tudo, depois ele filmava e assim, não tinha efeito especial, né, como a gente tem hoje, não é nada computadorizado. Então ele tinha que fazer tudo na mão, na raça, cortando o filme na mão, montando, tipo, cenário e depois tirando o cenário e cortando o filme pra editar, pra ficar bonitinho. É assim, muito revolucionário pra época pensando como era feito e quão bom ficava, né.
É, então pra você entender que tá ouvindo, o Méliès era um ilusionista. Então ele tinha muito conhecimento disso e de efeitos práticos e de arte, maquiagem, essas coisas. Então todos os filmes dele tinham efeitos práticos. Então você pensa hoje, todos os filmes são feitos com CG. Antigamente não existia CG, né? Então esse filme, Viagem à Lua, ele tem quase 13 minutos de duração. É muito legal. É aquela cena clássica. Todo mundo deve ter visto essa imagem, né? Uma lua com um rosto humano na lua. E aí tem um foguete enfiado no olho da lua, assim. Aí a lua tá meio triste, assim. Porque tem um foguete enfiado no olho dela. É muito clássica essa cena.
Que foi recriada em vários lugares, né?
Isso, exatamente. É, porque assim, agora também já é domínio público. Então, se você que tá ouvindo quiser pegar esse filme e fazer alguma coisa, recriar, fazer uma adaptação, você pode, porque é domínio público. É uma coisa... que eu acho muito interessante. Esse foi o filme de número 400, quadragésimo centésimo, quatrocentésimo, não sei como é que fala. Quatrocentésimo filme do Méliès. Olha como é diferente. Tipo, os diretores hoje em dia fazem tipo, 10, no máximo. Tem um diretor que faz 20 filmes. E você pensa, caraca, quanto filme. O Méliès fazia um filme por dia, assim. Tipo, fiz um filme aqui.
Mas aí eu acho que tem muito a ver com o que ele estava experimentando, né? Ele estava experimentando muito técnicas, experimentando um formato novo. Eu acho que se compara um pouco mais a, por exemplo, um youtuber que tem, sei lá, não sei quantos vídeos e tudo mais. O formato era um pouco diferente, a indústria era um pouco diferente. Não,
você tá dizendo que o Méliès é o primeiro youtuber do mundo.
Não estou comparando o Méliès ao PewDiePie, lá, sei lá qual é o nome dele.
Bom, Méliès é o primeiro youtuber do mundo.
Você entendeu, Mel? Você
eu entendi,
tá
mas agora... Mas eu acho maravilhoso, Méliès é o primeiro youtuber. Porque os vídeos eram curtos, os filmes eram curtos.
Olha, 14 minutos, inclusive, é um ótimo tamanho de vídeo pro YouTube.
Não é? Perfeito. É. Se você quiser saber mais sobre o Méliès, existe um filme que eu amo, do Scorsese, ótimo. Que é um outro diretor que é muito foda, chama Hugo Cabret, né, em português, só que eu acho que em inglês é só Hugo. E aí ele conta a história do Méliès, enfim, é maravilhoso. Eu coloquei aqui uma curiosidade, que é só uma curiosidade também. Assim, tem muita coisa na cultura pop que é baseada nesse filme, né? E aí o Smash Pumpkins, a banda, fez a música Tonight Tonight. E aí o clipe é baseado nesse filme também. É muito fofinho esse clipe. E aí a gente vai entrar a gente pega um gancho aqui.
Nossa, agora lascou.
É, agora vai. É o seguinte. O Méliès, ele queria lançar os filmes dele nos Estados Unidos pra lucrar. Porque ele tinha visto ali já que os Estados Unidos... terra do capitalismo, né?
Então,
E aí entra uma figura chamada Thomas Edison, que você deve conhecer da lâmpada, e ele tá envolvido com cinema também. É uma coisa que eu descobri recentemente, e é um dos motivos pro Méliès ter ido à falência. Pra quem não sabe, ele morreu falido e ele só foi ficar famoso depois de, né, depois de muito tempo. Um dos motivos pro Méliès ter morrido falido foi o Thomas Edison. Porque o Thomas Edison era um grandíssimo filho da puta. Vou explicar.
Era.
Eu muita raiva. É o seguinte. E aí tem a ver também com a década. Assim, uma coisa muito importante aconteceu na década.
Animadíssimo pra ver a Mel pistola agora, vai.
Nossa, mano. Eu tô muito pistola com o Thomas Edison. É o seguinte. Ele tava lá inventando as paradinhas dele. Inventou lâmpada, inventou sei lá o quê. E a galera começou a mexer com o cinema ali. Em 1895, a galera começou a fazer umas paradas. Chegou os Lumière, irmãos Lumière. E começaram, isso aqui a gente coloca uma imagem, coloca uma luz. Sai um bagulho. Thomas Edison falou, quero isso pra mim. E aí ele começou a investir na sala de cinema com as peças e com
com os kinetoscópios, que chamava, tinha vários nomes, assim, mas eram as câmeras, né, rudimentares. E o que acontece? O Edson viu que tinha muita gente fazendo cinema já, tipo, porque o cinema deu um boom, assim, ali nos anos 1890 e tal, começou a dar um boom. E pra ele pegar a maior parte desse mercado, ele começou a patentear coisas que não eram dele. Tudo que não tinha patente, ele ia lá e patenteava. E eu imagino que o processo de patente nessa época seja muito simples. Ele chegava e falava, olha, bota o meu nome nisso aí. O cara lá e dava um carimbo no cartório e botava.
Ele devia ter um brother também que fazia isso, né?
Exatamente, pagava uma graninha a mais. E aí o que acontece? O Thomas Edison patenteou tudo que tinha no cinema na época. Ele patenteou peça, ele patenteou câmera, patenteou luz, tudo, tudo, tudo. E uma das coisas que ele patenteou na época foi o rolo de filme de 35mm.
Só isso, um bagulho que todo mundo precisava usar.
Só isso, é. Se você sabe alguma coisa de cinema, você sabe que o 35mm é usado até hoje, assim. É o padrão mais usado pra cinema.
Inclusive, fotografia analógica, a maioria das câmeras é 35mm e por aí vai. Assim, é basicamente a forma como você usa pra fazer imagens analógicas.
Exato. E aí ele patenteou pra ele, e aí ele ganhou muita, muita, muita grana nessa época, quando ele patenteou tudo no cinema, e ele faliu muita, muita gente, ele faliu muita empresa. E assim, entre 1900 e até 1917, que foi quando ele também se fudeu e saiu do mercado do cinema, ele destruiu o cinema, assim. Pra você que quer saber mais de como era essa época do cinema, existe esse livro que chama A História do Cinema pra Quem Tem Pressa. Ele é bem curtinho, tem 200 páginas, e aí ele resume muito, assim, e ele fala com alguns detalhes dessa parte do Thomas Edison. E aí, em 1902, ele perdeu o monopólio da 35mm. E aí
puta,
o cinema... E aí as pessoas, né, começaram a voltar a usar, assim. Então, foi muito pouco tempo, assim, que ele ficou com o monopólio, mas ele fudeu muita gente nesse tempo, sabe?
Quebrou
e aí,
muita gente saiu do mercado por conta disso.
E um deles foi o Méliès. E se você procura, assim, pode ser na Wikipedia mesmo, tipo, 35mm, tem uma lista dos filmes, por exemplo, que foram feitos em 35mm e são clássicos, assim. Então, era uma coisa, tipo, mega importante, e aí também aconteceu nessa década, 1902, ele perdeu.
E aí, aproveitando, então, falando de cinema, né, a gente vai falar de alguns filmes que foram lançados nessa época que também fizeram muito sentido, ou filmes também, ou outras coisas de arte também, não necessariamente filmes, tá? 20 Mil Léguas Submarinas, né, do Jules Verne, que foi dirigido pelo Méliès.
Eu não vi esse, você já viu?
Não, também nunca vi, mas tá tudo bem, né?
1907. Deve ser maravilhoso.
Deve ser fantástico, porque é Méliès e Jules Verne.
Exatamente. Perfeito.
É o que a gente vai fazer logo depois que a gente terminar essa gravação. Mentira.
Exatamente.
1907, isso, tá? E aí, em 1900, foi escrito o livro do Mágico de Oz. Olha que coisa.
Você já leu?
Não li. Eu
também
vi o filme,
não li.
Só. Ah, que bom, né?
Mas ele existe.
Ele existe. Eu não sei se ele foi. Acho que ele deve ter sido publicado em 1900, né? Verdade.
Provavelmente.
E aí, em 1902, eles fizeram o musical do Mágico de Oz. Aí você fala, ok, o livro 1900, o musical é 1902. O filme, ele só foi aparecer em outra década. Que a gente vai, com certeza a gente vai falar nessa década. Mas deixa anotado, foi em 1939, lá no programa a gente vai falar dele, vai trazer mais detalhes sobre o filme Mágico de Oz, que todo mundo conhece, e todo mundo bota lá o Dark Side of the Moon pra tocar no terceiro rugido do leão e tudo mais. Já fez isso?
Nunca fiz isso, eu não gosto de Pink Floyd.
Mas a gente vai ter que falar de Pink Floyd quando chegar na década, sinto muito.
A gente fala de Pink Floyd, mas eu não gosto. Mas ó, eu acho, eu não sei, se já viu alguma coisa do musical, eu imagino que o filme seja uma, não vou dizer uma cópia, mas deve ser muito fiel ao musical, né?
Deve ser, eu nem sabia que tinha tido musical, pra ser sincero. Fiquei sabendo aqui, lendo a pesquisa
eu
pro
vou,
episódio.
Eu vou te falar que eu não sabia que era um livro. Eu achei que era, começou como um musical, sabe?
Ah, eu não sei, acho que tudo é livro, né? Antes de virar
tudo
filme.
É livro, né, no mundo. Falando em livro, a gente teve a primeira adaptação de Hamlet.
Mas em filme.
Em filme, é. Porque o livro é de 1600.
Isso, e lá na Inglaterra eles já estavam fazendo peça loucamente de Hamlet,
ah,
de
sim,
Shakespeare,
é.
Loucamente.
Nunca li nada de Shakespeare. Zero.
Eu também
zero
não.
Zero coisas. Eu vi Romeu e Julieta. Que é o que...
Que funciona também.
Funciona, né? Não precisa.
Se você gosta, meu querido ouvinte.
Não, parabéns.
Ótimo.
O máximo de de antigo que eu tentei ler foi Os Miseráveis do Vitor Hugo, que eu acho que é 1800, eu tô chutando. E é uma escrita, não dá. A gente não consegue entender.
Mas você nunca leu a Bíblia?
A Bíblia, né? Bom, não vamos entrar nesse assunto.
É, até porque Jesus,
é que a Bíblia
não tá na época.
É que a Bíblia não é um livro, um romance escrito. São pedacinhos, umas frasezinhas.
Ah, mas tem ali um storytelling, né?
Tem um storytelling, é verdade.
Um bom storytelling, tipo, é bem feito o storytelling ali.
É, bem feito.
Os caras conseguem prender bem, né?
Dura até hoje. Esse aqui é meu favorito, hein? Assim, tudo que for, qualquer década que tiver relacionada com Sherlock Holmes e Sir Arthur Conan Doyle, eu vou botar nesse podcast, porque eu amo muito, muito Sherlock, certo? Entre 1901 e 1902, foi publicado The Hound of Baskerville pelo Sir Arthur Conan Doyle, que é um livro do Sherlock Holmes, que eu amo demais. É, não é o primeiro livro do Sherlock, ele tá aqui, tipo, jogado, mas enfim. Aconteceu em 1901. E ele era publicado numa revista. Então ele não era publicado em formato de livro. Assim, a princípio, todos os contos do Sherlock eram publicados nessa Strand Magazine. Tanto que se você assiste a série Sherlock da BBC, que tá na Netflix, tem um episódio que é todo de era vitoriana, assim, todo, né, na... Porque a série é moderna.
Tá.
Nos tempos atuais. Mas tem um episódio que se passa na era vitoriana.
Uhum.
E aí o John Watson escreve as histórias do Sherlock na Strand Magazine. Então fica essa metalinguagem. Assim. E aí esse livro foi publicado. Essa história, né? Publicada em 1901, 1902.
1907, Pablo Picasso pintou... Eu não sei falar isso, você sabe falar isso?
Les Demoiselles d'Avignon.
Que é uma das obras mais famosas dele, assim, não dá pra falar que é a obra mais famosa, porque Picasso tem várias obras muito famosas, mas é uma delas, essa obra que está no MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. Você que, se um dia for pra Nova York, ou se você já foi, você pode ver lá. E que foi
então,
muito importante.
Mas é que ela é considerada, você ia falar já?
É, mas pode falar.
Não, que ela não é a mais famosa, mas ela é considerada o nascimento da arte moderna, e eu não sei o que isso significa. Por favor, explique.
É, assim, é muito sobre uma forma de pensar a arte, diferente do que era antes, assim. Você podia pirar muito mais, você podia sair e quebrar todos os padrões que eram padrões já considerados na época. Por conta disso, muita coisa surgiu, tanto em arquitetura, quanto em música, quanto até no cinema também, que era um momento muito relevante para cinema. E aí você vai falar, por exemplo, Art Nouveau é um movimento que tem muito a ver com arte, mas também tem muito a ver com arquitetura. Falando de arquitetura, você foge de materiais comuns que eram usados na época, então você passa a usar mais madeira, mais vidro, você começa a retratar figuras como aves em vitrais, aves, plantas, pessoas fazendo, sei lá, dançando ou fazendo, sei lá, tocando algum instrumento. Isso aconteceu muito ali na Europa, na França, Bélgica, na República Tcheca tem muita coisa de Art Nouveau. Então, assim, tudo isso desencadeou dessa quebra de paradigma do Picasso nessa época por conta do Les Demoiselles d'Avignon, sei lá. Gaudí, depois a gente vai falar bastante de Gaudí, vai falar...
Perfeito.
Mas Gaudí
isso,
é um grande um grande nome da Arte Nouveau.
Ah, não então, sabia.
Assim, Sagrada
eu amo
Família.
Gaudí, mas eu não sabia onde se encaixa, sabe?
É aí. Gaudí, assim... O Parque Güell lá em Barcelona, Sagrada Família, Casa Miló, Casa Milá, né? Todas essas grandes obras do Gaudí são obras da Art Nouveau. Então, assim, tem muito dessa quebra de paradigma. Falando de arquitetura, de novo, assim, tinha muito o tradicionalismo. Então, você usava muito, sei lá, arte grega para usar como referência, arte romana para usar como referência. Ali foi uma grande quebra, tanto de técnica também, de pincelada e tudo mais. Por isso, Pablo Picasso foi tão importante com essa obra, que está lá no Museu de Arte Moderna de Nova York. Lá também tem o Starry Night do Van Gogh, que é uma das obras
mais
famosas.
Que é a mais famosa.
Também. É, que é a mais famosa do Van Gogh.
É aquela.
É aquela.
Aquela do Van Gogh.
É, aquela que tem a noite...
Do amarelinho, das estrelinhas lá.
Isso mesmo, tá.
Excelente.
Lá também.
E aí, só completando nossa aula de arte aqui, eu coloquei no roteiro, você pode falar se tá certo. O cubismo aconteceu ali entre 1907 e 1911, é o que tá escrito ali, que teve a popularidade na França. Vamos lá, o cubismo é quando as pessoas pintavam tudo quadradinho.
É, mas não é assim. Você usa mais formas geométricas para retratar alguma coisa que não necessariamente é geométrica. Picasso é um dos pais do cubismo também. E essa obra aí que a gente citou, Les Demoiselles d'Avion, tem bastante elementos de cubismo já, que são as máscaras, assim. Você que está aí no Google, você procura essa aba. Les Demoiselles, com dois L's, d'Avion. Você vai procurar, você vai achar. E você vai entender do que eu estou falando. Você usa formas geométricas para retratar coisas que não necessariamente são tão geométricas.
Gente, arte perfeita. E o nosso último lançamento aqui da década, que a gente achou que é super importante colocar, foi em 1900. O Dom Casmurro, Machado de Assis.
Machado de Assis, foi lançado em 1900.
Você leu na escola?
Li na escola, não lembro quase nada, mas tem a história do Bentinho, Capitu.
Que rende até hoje, né?
Que rende até hoje, né? Mas o que eu mais gosto é a forma como ele descreve Capitu com olhos de ressaca. Ele cita, quando ele tá descrevendo Capitu, ele fala, Capitu tinha olhos de ressaca. Eu acho isso muito bonito, olhos de ressaca.
Olhos de ressaca?
É.
Eu não lembro nada desse livro. Um dia. Porque, assim, o que é foda no Brasil e no nosso sistema de estudo é porque, sei lá, a gente era muito novo. Quando a gente foi forçado a ler Dom Casmurro e a gente era muito novo. Então, é óbvio que a gente não ia ficar interessado. É óbvio que a gente ia achar um saco. Então, sei lá, a gente deve ter pegado um resumo com alguém e aí, foda-se. E a gente nunca mais teve a vontade de ler, sabe?
É, e não é exatamente um incentivo à leitura, né?
Lê pra tirar nota. Aí você fala, puto, que saco, sabe? Eu lembro quando me forçaram a ler Lusíadas. Pelo amor de Deus!
Na minha igreja conseguiu pular essa fase, ainda bem.
É o livro mais chato que eu já li toda a minha vida. E ainda tinha que ler pra fazer a prova. Então ficava o dobro de chato. Então eu acho que muito da nossa literatura brasileira, a gente tem muito preconceito, muito por causa disso. Porque a gente era forçado a ler na escola, tinha que tirar nota. A gente queria ler Turma da Mônica, tinha que ler Dom Casmurro, sabe?
Uhum.
Mas se a gente parar pra ler hoje em dia, a gente vai ficar lá, caralho, que foda que é a literatura brasileira. Vamos fazer o nosso geralzão?
É, tipo, é o resumo do programa.
Pra gente ver se a gente percebeu alguma coisa em comum, sabe? Se tem uma linha, tem alguma coisa em comum acontecendo nessa década.
Cara, assim, muitas novidades, né? Acho que isso é um negócio que a gente pode bater o martelo, assim.
Não, e novidades grandes, né?
É, novidades
Rádio,
grandes.
Rádio, avião, carro, sabe?
É, exatamente. Assim, o tipo cinema, tipo, se consolidando como uma arte, sabe?
Sim.
E acho que nomes muito, muito também conhecidos do nosso imaginário coletivo, assim, sabe? Tipo, que você cita, tipo, ah, Picasso, pá, Picasso, porra. Picasso é o Picasso, caralho. Mas é muito doido isso, assim. Eu acho que com o passar do tempo, a gente vai ver coisas que são também muito relevantes, mas que talvez não sejam tão estruturais. Eu acho que muito por conta de ser o começo do século, a gente está muito em invenções estruturais. Carro, luz, tipo, no caso, rádio. A luz que depois foi derivar o cinema. Acho que tem muito a ver com isso, né? Não sei se você tem essa impressão.
É, e são coisas... Por exemplo, tem muito mais coisa que a gente deixou de fora. Por exemplo, eu sei que nessa década, eu até deixei de fora. Foi o boom da máquina de escrever. A máquina de escrever existia, tipo, há milhares de anos já. E aí, entre 1900 e 1910, teve o boom da máquina de escrever. E assim, tudo bem, a gente ainda tem teclados hoje em dia. Mas a gente evoluiu, né? E a gente... passou disso. Agora, por exemplo, avião, carro, rádio, cinema, são coisas que a gente... são basicamente o mesmo formato. O carro ainda tem quatro rodas, tem porta e é gasolina e anda. O avião ainda, sabe, asinha, voa. Então é muito doido isso. Tipo, essas coisas estão aí muito consolidadas, sabe?
Sim. E é muito doido, porque tem aquele negócio da ficção científica da época, assim, né? E, assim, o Méliès tava falando sobre a viagem à Lua. Lógico.
Sim.
Que isso foi acontecer muitas décadas depois, a gente vai chegar lá, teve toda a corrida espacial e depois a chegada do homem à lua, mas é nessa época que eles estavam sonhando e registrando isso, sabe? Que é muito louco.
É, e também no Viagem à Lua foi a primeira vez que um alienígena foi mostrado num filme, porque ninguém sabe, tipo, ah, nossa, tem outros seres fora do nosso país, aí o nosso país não, o nosso planeta. E aí o Méliès foi lá e falou, aqui ó, tem um alien. É muito doido isso.
Isso,
né?
São coisas que a gente pensa até hoje. Eu acho que é mais ligado à cultura pop. Eu acho que se for pegar, tipo, cultura maia, cultura egípcia, existem elementos ali que podem trazer elementos de outros planetas. Eu acho que se falava muito sobre isso. Mas assim, retratado na cultura como a gente está acostumado hoje, acho que sim.
A gente evoluiu, mas meio que a gente não evoluiu nada, né? A gente ainda não sabe o que são aliens. A gente ainda não tem carros voadores, por exemplo, sei lá. Tem um carro e tem um avião, sabe?
É.
Não sei, eu acho muito...
Assim, se você for pensar, tudo tá muito parecido, acho que tudo foi muito aprimorado, né? Assim, a máquina de escrever foi aprimorada, de certa forma, para, sei lá, o computador depois. Ou a luz e o cinema, eles foram aprimorados de várias formas até chegar com o que a gente consegue hoje. Os efeitos especiais foram muito aprimorados. Avião, carro, e por aí vai. Assim, acho que tudo que a gente citou por aí tem muito a ver. Até o Mágico de Oz, que depois virou referência para várias coisas, depois virou cinema e tudo mais. Eu acho que essas invenções estruturais, acho que estão registradas aí. E depois a gente com certeza vai trazer, sei lá, tipo, assim, hoje a gente tá falando de carro, vai. A gente tá falando de Tesla. Tipo, a gente tá falando de carro elétrico que cruza os Estados Unidos, sabe? E ainda não chegou no Brasil direito e tudo mais. É.
Então, mas ainda é um carro.
Ainda é um carro.
Porque a gente tem várias coisas da cultura pop que, sei lá, você entra num negócio desse tamanho que não é um carro e você sai voando, mas, é o carro do futuro. A gente não chegou nisso ainda.
Não, não vai chegar tão cedo. Tipo, se for falar do Blade Runner, for falar dos Jetsons, sei lá, a gente tá muito distante, né? Ou De Volta pro Futuro.
A gente vai falar isso no último episódio, mas aí eu fico... Vendo essas invenções mega importantes em 1900, eu fico pensando, já adiantando o nosso pensamento, será que a gente tem alguma invenção hoje em dia que vai ser tão importante daqui 120 anos?
Caraca,
a gente vai fazer
mano.
Esse exercício. Vamos fazer esse exercício no último episódio, mas eu não sei.
Então, mas aí, assim, acho que a gente já vai pensando isso ao longo dos episódios. Mas assim, é que não tem nada muito novo, foda pra caralho, sendo inventado.
Então,
tipo, eles estão sendo aprimorados,
nunca...
né?
A gente nunca mais vai inventar nada tão novo assim?
Assim, eu acho que talvez a última grande, talvez tenha sido o iPhone, que depois gerou uma gama de smartphones. O conceito de usar um dispositivo para várias coisas e, tipo, assim, tudo meio palm top, fazer algo semelhante. Mas da forma como hoje usamos, eu acho que o iPhone teve um fator muito importante. Talvez essa tenha sido a última grande invenção.
Cara, isso é muito doido pensar.
É bem louco, cara.
Ai, adorei.
Muito bom, hein?
Eu gostei muito dessa nossa... dessa epifania. Porque quando eu escrevi, eu não tinha pensado nisso. E agora aqui, ó, falando...
Mas a gente ainda vai pensar... E você, ouvinte, que tá nos ouvindo aí... Na sua casa, no carro... Sei lá onde... Não, fique em casa. Você que tá ouvindo isso em casa... Nos ajude nisso. Eu acho que é muito legal que você nos ajude. Ia ser muito legal se você falar... Tanto sobre a década que a gente tá falando aqui... Quanto... de coisas que você pensa que a gente tá falando aqui, tipo, do futuro e tudo mais. A gente tá levando isso muito em consideração, não é mesmo, Mel?
Exato. Segue lá no Twitter, no Instagram. Manda DM, porque a gente consegue guardar as DMs, né? Porque Twitter é mais difícil. Mas você mandar uma DM, isso. Tipo, eu acho que vai ser isso e tal. Eu vou guardar e a gente pode comentar nos próximos episódios e no episódio final. Vou relembrar que o Instagram é @podcastvanfilosofia e no Twitter é _vanfilosofia. Se você digitar van com N, né? Não é van de... tio. Se você digitar, você vai achar lá. O meu Instagram é mel com 2 L's real oficial.
E o meu é @juliãopacheco.
Segue a gente lá. Muito obrigado por ouvir este episódio e até o próximo.
Até o próximo. A gente vai falar da década de 10.
1910 até 1920. Meet me in St. Louis, Louis, meet me at the fair. Don't tell me the lights are shining and